Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Rádio Livre. Boa tarde, doutores.
Boa tarde, doutor Joaquim Branco. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
Boa tarde, um prazer imenso poder conviver e transformar palavras em ações.
Verdade. Boa tarde também, doutora Geice. Obrigada por estar com a gente.
Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui esclarecendo algumas dúvidas sobre um tema tão importante.
Verdade. Hoje o consultório do Rádio Livre vai tratar de uma pergunta bem intrigante, gente. Por que é tão difícil encontrar a cura para todos os tipos de câncer? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, até 2030 estima-se aí que serão mais de 27 milhões de casos de câncer no mundo inteiro. E a probabilidade, de acordo com essa estatística, é que 17 milhões de pessoas não consigam sobreviver. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo o cirurgião oncológico, Dr. Joaquim Branco, que tem especialização em cancerologia em Milão, na Itália.
Raul, e quem também está aqui, Anne, com a gente para falar sobre os desafios da medicina na busca pela cura dos cânceres, é a doutora em inovação terapêutica, com ênfase em oncologia pré-clínica, na Universidade Federal de Pernambuco, Joyce Andrade. Boa tarde, doutora.
Boa tarde a todos e a todas.
Então, doutor Joaquim, a gente não podia começar essa conversa sem tentar, pelo menos, entender, né, esses desafios na medicina com essa pergunta, né? Por que é tão difícil, de fato, encontrar a cura para todos os tipos de câncer?
A palavra câncer associa vários tipos de doença. Dentre elas, as genéticas e as adquiridas, que são as maiores aqui na nossa região do Nordeste brasileiro. Então, o câncer é um conjunto de mais de 100 doenças que nós temos que conviver, aprender e, principalmente, na nossa região, prevenir. Tratar já é um pouco mais evoluído do que há 40 anos eu estou no Hospital do Câncer de Pernambuco. Já é alguma coisa que se faz de curar ou prolongar qualidade de vida e quantidade de vida. No entanto, nós temos que ter muito cuidado com essa palavra câncer, que já foi a doença, que nem... Eu sou matuto, velho do interior, não se falava câncer. Fulano de tal está com aquela doença.
Ou com CA, né?
Ou com CA.
Também hoje, já ouvi muito isso.
Hoje em dia, não. Nós convivemos com câncer. Você teve câncer, eu tenho câncer, posso ter câncer. Tudo isso é um conjunto de fatores que vocês da mídia têm que comemorar muito, porque fizemos, junto com vocês da Rádio Jornal, muitas prevenções. Os cânceres que mais atingem o nordestino são o câncer de pele, que é um câncer 100% prevenível. O câncer do colo uterino nas mulheres, o câncer de pênis nos homens, que é virótico, melhorou muito com a orientação de higienização. Fazer limpeza e higiene no pênis e na vagina antes e depois do ato sexual. Quer dizer, tudo isso são fatores que a palavra câncer já pode ser debatido num dia como hoje, 3 horas da tarde, conversando com uma doença que foi aquela doença estigmatizada. Quem tinha morria, quem tinha estava isolado, não se pegava na mão, não se dava um beijo, não se abraçava, nada. Não, câncer é uma doença que não vai parar hoje. Ela tem um componente virótico muito grande, um componente genético maior ainda. E nós temos que nos prevenirmos para bem informar, para que bons resultados nós vamos ter lá adiante.
Agora, o médico oncologista Dr. Paulo Hoff comparou a cura do câncer, por exemplo, como a cura de uma infecção. Porque ele diz assim, cada infecção se cura de um jeito. E as pessoas não podem esperar a cura do câncer de forma generalizada. Isso cabe bem com o que o senhor disse, porque a gente está falando de diversas doenças, né?
Mais de 100 doenças que atingem o ser humano. Atinge os animais, mas os animais não sofrem tanto quanto o ser humano, porque ele tem ser humano diferencial. Ele tem raciocínio, ele tem amor, ele tem desgosto. E as doenças que não são adquiridas, as que nós chamamos hereditárias, elas pioram muito se não tiver um bom controle da mente do cliente e da família que o cerca. Nós temos que falar bem sobre câncer, diferenciar o câncer que mata, o câncer que dá dor ou o câncer que cura. Cada caso é um caso. Nós não podemos falar que câncer de uma maneira geral vai curar, não. 100% vai prevenir e não ter câncer, não. Mas podemos falar regionalmente e quantitativamente com qualidade de vida. Hoje você vai no Hospital do Câncer de Pernambuco com um atendimento de mais de 400 pessoas por dia, e nós estamos lá fazendo aquilo que nós devíamos fazer: atender, prevenir e tratar, curar quando possível, porque as doenças, quando nos chegam, já eram muito agressivas, muito avançadas. Hoje nós não estamos trabalhando mais com isso. Eu fiz muita campanha de câncer de pênis. Geraldo Freire aqui já me gozou muito com a minha vida, que eu amputei muito pênis e tal. Hoje em dia não chega muito. Por quê? Porque vocês, comunicadores, chegaram no, lá no fundo, lava, arregaça a piloca da criança, faz a higienização no ato sexual. As mulheres que tinham também muito mais câncer de colo uterino, provocado por isso, provocado por um vírus, que hoje em dia ele é prevenido com limpeza. E se tiver, tem cura.
Uma prevenção simples, né?
Doutora, e quando a gente ouve e lê que recentemente, do início do ano, uma empresa israelense que anunciou a cura do câncer, havia descoberto a cura do câncer, e posteriormente se viu que não é exatamente assim, né? O que foi que Israel trouxe de concreto quando anunciou a cura do câncer, e por que não é algo que se pode dizer que é definitivo já?
Então, como o doutor Joaquim falou, a gente nunca vai poder falar em uma cura para uma doença que, na realidade, não é uma doença única, né? O câncer é um conjunto de doenças que apresentam características semelhantes. Então, a gente agrupa elas numa nomenclatura genérica que a gente chama de câncer. Então, dependendo do local do câncer, dependendo da pessoa, dependendo do estado imunológico, dependendo de N fatores, a gente pode falar de cura ou não. Então, hoje se sabe que todos os cânceres, quando diagnosticados em estágio inicial, são curáveis. Todos eles, né? O problema, como o doutor Joaquim falou, é a questão de como chega esse paciente. Esse paciente, ele já chega muitas vezes com tumores grandes demais e muitas vezes metastáticos. Então, aí já não se usa mais o termo cura, né? Se usa o termo qualidade de vida. Qual é a qualidade de vida que a gente vai dar para essa pessoa? Então, não existe a cura para uma doença que não é uma doença única, né? É diferente de você falar, por exemplo, da cura da tuberculose. Há 50 anos, a tuberculose era um mal nesse país, né? As pessoas morriam muito de tuberculose. E hoje você não conhece uma pessoa que morre de tuberculose, porque se identificou o agente e se inventa medicamentos que vão combater aquele agente. Quando a gente fala de câncer, não. O câncer, ele é uma doença genética, podendo ter caráter hereditário ou não, mas é uma doença que nasce a partir de mutações genéticas dentro da célula, que podem estar associados a um fator externo, como, por exemplo, o cigarro, né, que é um dos principais indutores de câncer que a gente tem na atualidade, ou pode ser uma característica hereditária, como, por exemplo, o câncer de mama, né, que tem um fator hereditário associado. Então, independente de ser hereditário ou ser adquirido, o câncer, ele é uma doença genética. E cada pessoa aqui é diferente. Eu sou diferente, vocês, todos nós somos diferentes. Então, a forma com que essas células vão alterar o nosso DNA, né? O meu DNA, a gente tem um grau de similaridade muito grande do código genético, contudo, a gente tem as nossas diferenças, né? Cada um aqui é diferente. Então, o mesmo tipo de tumor que vai se desenvolver em mim e em outra pessoa, mesmo sendo o mesmo tipo, a forma com que ele vai se manifestar é completamente diferente, porque são organismos diferentes. É diferente de você falar de uma doença que existe um agente externo que está invadindo o seu corpo, né? Como, por exemplo, uma doença viral, uma doença bacteriana. Eu tenho um agente externo que está infectando o meu corpo. Então, eu não vou tratar, eu não vou combater o meu corpo, eu vou combater o agente. Quando a gente fala de câncer, não. Eu preciso combater o meu corpo que está causando a doença em mim. Então, é um processo extremamente complexo, que eu acho que, comparado o tratamento há 20 anos atrás com hoje, a gente já tem muita novidade no mercado. A gente já fala de cura, inclusive, em alguns tumores que tinham um prognóstico bem ruim, por exemplo, o câncer de pulmão. Ele era um dos tumores que tinha um dos piores prognósticos, e hoje já existem N medicamentos que a gente chama de terapias-alvo, né? Depois que se associou a questão do estudo genético, do estudo das proteínas, de como essas proteínas, elas vão se manifestar, e identificar esses alvos específicos e inventar medicamentos, né? Que a gente trabalha muito hoje com a imunoterapia, terapia-alvo. é onde você vai identificar os alvos específicos daquele tipo específico de tumor e inventar um remédio para aquela doença. Então, hoje a gente já tem vários medicamentos disponíveis no mercado para vários cânceres que antes eles eram literalmente uma sentença de morte e que hoje as pessoas elas têm uma expectativa de vida aumentada, inclusive em pessoas com cânceres metastáticos, que tinham um prognóstico de 2-6 meses e a gente tem sobrevidas de pessoas que vivem até 10 anos, né? E convivendo com a doença. Então, hoje se trabalha muito o termo da cronicidade do câncer. Já que não dá para curar, então vamos inventar uma forma de fazer com que esse paciente conviva com a doença e viva bem mais do que a gente tinha há uns anos atrás. Então, a ciência não para.
E viva, pelo menos, com alguma qualidade.
Exatamente.
De vida, né? Estamos de volta com o consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre o câncer e tentando entender por que é tão difícil encontrar a cura para todos os tipos de câncer. Uma pesquisa do Instituto Datafolha este ano, divulgada este ano, mostrou que para 27% dos brasileiros o maior medo da vida é ter câncer. O pavor de tumores está à frente, por exemplo, de ser assaltado, ficar desempregado, sofrer um AVC, ser atropelado ou ter, por exemplo, a casa destruída por um incêndio. Foi uma pesquisa que foi divulgada este ano, com mais de 2 mil pessoas de todas as regiões do país, e a gente vê aí como é o medo do brasileiro de ter câncer. Então a gente quer começar esse bloco já falando um pouquinho sobre essa questão dos tumores, e a gente estava começando no intervalo e a Geis estava contando que tem sim como dizer, por exemplo, uma média do que os médicos, os estudiosos falam de quanto tempo dura para um tumor se desenvolver numa pessoa. A gente sabe que vai depender de cada um, mas existem esses estudos?
Existe sim. Na realidade, o câncer, ele leva, né, dependendo da pessoa, dependendo do estado imunológico, ele pode levar 5, 10, 15, 20 anos. Geralmente é uma doença que está associada à velhice mesmo, por mais que a gente tenha cânceres infantis, cânceres juvenis, mas a grande maioria da população ela vai desenvolver os cânceres a partir dos 35, 40, 50, 60 anos de idade. Porque a gente vive mais, né? Se a gente for pegar a expectativa de vida da gente na idade média, né, da nossa espécie na idade média, a gente vivia 30, 40 anos. E hoje o Brasil trabalha com uma expectativa de vida de 79, na Europa 89 anos. Então, quanto mais velho a gente fica, mais o nosso DNA ele vai sofrendo danos, e aí esses danos eles vão se acumulando ao longo do tempo, e aí chega em determinado ponto que essas células elas já adquiriram tantas características mutáveis que o câncer ele vai surgir de uma forma espontânea. Mas esse acúmulo de erros genéticos, eles são somados, né, por mais de 10 anos, na grande maioria das vezes. A gente tem mais de 10 anos. Por exemplo, o câncer de colo do útero, desde que a mulher ela entra em contato com o vírus do HPV, até o desenvolvimento do câncer pode levar 12 anos. Então, assim, ela vai fazer a prevenção naquele ano e não vai aparecer nada. Porque ele está ali, silencioso, se desenvolvendo. Por isso que hoje se trabalha muito a questão dos testes genéticos, né, os exames de DNA, literalmente, para poder identificar esses erros. A gente já tem clínicas aqui em Recife que fazem esse tipo de exame, né, que detecta alterações genéticas nas pessoas para que elas fiquem mais vigilantes, né, nesse processo de prevenção.
Doutor Joaquim?
Olha, eu acho interessante, nós temos que nos avaliarmos com a agressão que nós temos do mundo externo. Nós nos alimentamos, então, dieta errônea ao longo do prazo, eu vou ter câncer de estômago, um câncer de colo, um câncer de esôfago. Se eu lidei com cigarro, eu vou esperar meu câncer de pulmão. Então, essas explicações, elas têm que ser bem óbvias do ponto de vista de absorver que viver bem não é viver errado. Viver bem é viver corretamente com as orientações. Então, nós estamos chegando num patamar de informação que só vai prevalecer qualidade e quantidade de vida, que é o que o ser humano tá mostrando aqui. Nós estamos vivendo mais. Como viver mais? Com boas orientações. Eu adoro futebol, adoro isso, mas eu adoro mais minha família, minha saúde e com quem eu puder compartilhar informações para viver melhor. Então nós estamos nessa situação em que vocês, eu friso muito isso, o comunicador que tem credibilidade, como vocês têm, traz essa voz, essa palavra, 1, 2, 3, centenas e centenas de milhares de pessoas, boas informações. Se eu aqui dissesse uma besteira, todo mundo estava criticando, mas somos pessoas sadias, de melhoria de qualidade e quantidade de vida, ela tem que ser massificada, repetitiva, porque câncer não é a doença que se diz dor, morte, perspectiva de vida curta. Não. Depende do tipo do tumor. Depende da genética da pessoa. Depende de como ela vive. O modus vivendi dela é que vai favorecer ela ter qualidade e quantidade de vida. É o que nós estamos procurando.
Doutor Joaquim, quais são os cânceres que dá para prevenir?
Pele. Câncer de colo uterino. Câncer de pênis. Estou ficando velho, mas vou contar uma pequena história. Eu consegui uma bolsa para ir para a Inglaterra para prevenção de câncer de colo uterino e câncer de pênis. Consegui na Universidade de Londres trazer uma perspectiva de fazer aqui um estudo piloto no mundo, prevenção de câncer de colo uterino. Vim com tudo pronto, com o dinheiro da Inglaterra para vir eles aqui fazerem a vacinação. Não consegui. A ignorância na época, há mais de 35 anos, dos políticos não nos permitiram fazer o teste em mulheres sabedoras que tinham uma vacina para prevenir um câncer de colo uterino. Há 2 anos, 3 anos, chegou essa vacina assim, cara, o governo pagando para fazer isso. Quer dizer, nós temos que estar sempre alcançando informações, porque o básico, a água, a comida nós temos. Agora, que água estamos tomando? Que comida estamos comendo? Que remédios estamos comendo? O que você vê hoje nas grandes cidades são farmácias e mais farmácias vendendo remédios e mais remédios. A maioria não são orientados por médicos. É do boca a boca. Olha, isso é bom para dor nas costas do lado esquerdo. Aí a pessoa vai lá e compra. Quer dizer, nós estamos num país ainda com essa não percepção do cuidado que nós temos que ter com a melhor coisa da vida. Chama saúde.
A saúde.
O doutor Joaquim, a cura e a alta de um tratamento no câncer. Quando é que o paciente... Que diferença é essa? Estou tratando um câncer, depois a fulano recebeu alta, ou fulano está curado. Qual a diferença da nomenclatura para a gente entender?
É muito bom. Eu tive no consultório sexta-feira uma senhora com 92 anos que eu a operei há 8 meses de um câncer de estômago. 92 anos, uma gaúcha. E ela me veio, ganhou peso e está bem. 92 anos, operada de um câncer de estômago. Eu posso dizer que ela está curada? Não. Não posso dizer. Ela não tinha linfonodo positivo, ela não tinha raiz do câncer. Mas você não pode dizer, o ser humano tem uma resposta hoje da sua homeostase, do seu equilíbrio corpo e mente. Hoje, amanhã sua resposta é outra. Amanhã você soube que não recebeu seu dinheiro, amanhã você soube que seu filho bateu no carro, cai sua imunidade. Então eu não posso dizer nunca que vou curar um doente. Nunca. Como cirurgião, sou sincero, nunca. Mas dou a alegria de dizer a ele, vamos trabalhar. Vamos, vai para quimioterapia, vai para imunoterapia, vai para psicóloga, pessoal. Eu coloquei, fui o primeiro médico a colocar psicóloga no Hospital do Câncer de Pernambuco. Eu era diretor médico de lá. Vamos botar uma psicóloga aqui. Todo mundo me criticou. Psicóloga no Hospital do Câncer? Melhorou. Melhorou os resultados. Não curou, mas melhorou os resultados de internamento de 7 dias, por exemplo, no câncer de estômago. Baixou para 5 dias. Por quê? Porque tinha quem fosse conversar, falar com aquele matuto que estava aqui jogado na grande capital. Então nós temos que ter muito essa sensibilidade. Eu sou cirurgião, vivo de cirurgia. Mas eu tenho que olhar, eu tenho que conversar, eu tenho que entender, tenho que me fazer entender. E quem cerca aquele cliente, aquele doente? Família é fundamental. Ela não pode desamparar. E hoje as famílias não desamparam os cancerosos. No meu tempo de criança, eu vi na minha cidade, em Arco Verde, tem câncer, não pega, não fala, não visita, não passava na calçada da casa daquele canceroso. Que nada. Como melhorou essa informação que vocês dão ao público?
Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre o câncer e tentando entender por que é tão difícil encontrar a cura do câncer. Estamos recebendo o cirurgião oncológico, Dr. Joaquim Branco. Ele está aqui respondendo a muitas perguntas também sobre esse tema. E também estamos recebendo a doutora em inovação terapêutica com ênfase em oncologia pré-clínica, a Geice Andrade, que está aqui com a gente. Vamos começar esse bloco já conversando com os nossos ouvintes? O Laércio de Água Fria está na linha com a gente. Laércio, boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Raulinei Santos. E boa tarde, Neto.
Boa tarde.
É o seguinte, doutor. Há uns 4 anos atrás, eu quase em peso, né? Em peso urbano, em peso de cardaria. Aí pegava peso, sempre sentia uma dorzinha no testículo e tal. Aí uma vez eu fui, entrei de férias e fui te fazer um exame de imagem, né? Aí constatou que eu estava com cisto no testículo. E aí eu fiquei muito preocupado. Aí eu perguntei ao doutor se esse problema poderia causa, mais na frente causar uma doença mais grave, como por exemplo o câncer mesmo, aí ele falou que não tinha problema nenhum. Mas de lá pra cá eu fiquei com aquilo na mente, né? Sempre pensando se mais pra frente vai acontecer alguma coisa de grave.
Laércio, boa tarde. Olha, Laércio, onde tiver água, líquido, é pouco provável que tenha tumor. Os tumores são mais sólidos, são mais macerados. Mas testículo é preocupação dos homens e chegou tecnologia, ultrassom de 6 meses ou anual vai manter esse cisto sem nenhuma preocupação.
Tá certo. Agora aqui pelo nosso WhatsApp tem uma pergunta para a Jace. Ela diz o seguinte: alimentação, por exemplo, o Eliel Oliveira, do bairro da Macaxeira, diz, eu queria saber como se previne, por exemplo, alimentos industrializados têm influência direta na doença do câncer, Jace?
Então, tem sim. Em torno de 40% de todos os tumores têm um envolvimento de maus hábitos associados. Então, a gente tem a má alimentação, né? Então, a ingestão de alimentos processados e ultraprocessados, e aí vão entrar todos os industrializados, né? De uma forma geral. A gente tem o sedentarismo, né? Também relacionado diretamente, e a obesidade. Então, a gente chama essa de a tríade do mal, digamos assim, né? Obesidade, sedentarismo e maus hábitos alimentares. Então, 40% de todos os tumores vão estar associados a um desses fatores ou mais de um. Então, sempre manter uma alimentação saudável, manter exercícios regulares e evitar, por exemplo, o cigarro, né? Que a gente fala muito de maus hábitos alimentares, mas o cigarro é o principal indutor de câncer. Não só de pulmão, né? Porque a gente tem milhares de agentes carcinogênicos. E as pessoas que fumam têm uma probabilidade estatística de 80% de desenvolver câncer. Então, não fumar, né? Evitar a bebida alcoólica, os ultraprocessados, fazer exercícios físicos, já elimina 40% da chance de você desenvolver câncer no futuro.
Dá um exemplo desses alimentos ultraprocessados, industrializados?
Então, a gente tem calabresa, a gente tem requeijão, a gente tem as toscanas, tudo que...
Salsicha,
essa salsicha comum, a vermelhinha, ela está associada a leucemias em crianças com menos de 5 anos, né? Então, não se recomenda para crianças com menos de 5 anos aquela salsicha comum, porque existem várias crianças que têm uma associação, né, de desenvolvimento de leucemias com esse tipo de alimento. Então, é importante a população ficar ciente de que uma alimentação saudável vai evitar bastante, né, as chances dela desenvolver um câncer, e principalmente a alimentação das crianças, né? A primeira infância, que vai até os 5 anos, é onde a criança tem o estado imunológico mais crítico. Então, ela precisa literalmente ser banido de casa, né? Os doces, os processados, essas comidas industrializadas, tentar uma alimentação mais natural possível para eliminar pelo menos esses 40% de chance, né?
Tá, a certo. Resposta da doutora atendeu também aqui pelo painel interativo o padre Zé Pereira, de Carpina, que falou com a gente, doutora, aqui pelo painel, perguntando exatamente sobre estilo de vida e alimentação. A senhora já contemplou a resposta, mas a Joyce de Alagoinha está conosco ao telefone para também participar. Oi, Joyce.
Caiu a linha? Mas tem outro ouvinte aqui?
É o Walter Nunes, do Varadouro. Oi, Walter.
Tudo bem?
Tudo bem, amigo. Pode fazer sua pergunta, Walter.
Boa tarde. Eu quero parabenizar vocês por essa questão, que é muito bacana. Eu
Obrigada,
sou portador,
Walter,
de câncer no pulmão e me trato com um produto chamado Chalcore, é o Crisotinib. Eu, desde 2014, operei, e quando foi em 2017, apareceram novos nódulos. E eu tenho um que está com dificuldade de ser cirurgiado. Acontece que eu estou tomando esse medicamento de 250 miligramas duas vezes ao dia. Eu estou todo inchado. Certo? Eu não sei se isso tem algo a ver com a alimentação ou se é um efeito colateral do medicamento. Eu gostaria de saber alguma coisa do médico aí. Eu sei que eu estou me tratando, eu deveria recorrer ao médico, porque eu já recorri ao médico que me trata, porque não é um bom médico, um excelente médico. Mas eu gostaria de ter, já que eu estou aqui, essa possibilidade de estar dando para todos, eu gostaria de saber a opinião dos médicos aí, por favor.
Oi, Walter, tudo bem? Então, geralmente, quando um paciente ele está submetido a um processo de quimioterapia, existem outras medicações que são utilizadas em conjunto. Você faz uso também de anti-inflamatório, alguma coisa assim, que pode estar associada a esse seu inchaço, né? Porque é para a gente dizer assim pelo rádio, é meio complicado. Mas, geralmente, quando a pessoa está fazendo quimioterapia, ela diminui mais o ritmo de exercício físico, né, mexe um pouco com o metabolismo, com a autoestima, então você pode, enfim, não estar se exercitando tanto quanto você deveria fazer antes, ou se você estiver fazendo uso de alguma medicação anti-inflamatória, também pode estar associado a essa retenção de líquido, esse ganho de peso.
Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre por que é tão difícil encontrar a cura do câncer. Estamos recebendo o cirurgião oncológico, Dr. Joaquim Branco, ele está aqui com a gente, e também estamos recebendo a doutora em inovação terapêutica com ênfase em oncologia pré-clínica, a Geice Andrade. Eu vou começar esse bloco já respondendo as perguntas do Facebook, né? Os ouvintes que estão pelo nosso Facebook. E aí ele pergunta, a Lúcia pergunta para o Dr. Joaquim ou para a Geice, ela não especifica, se é normal ficar com os pés e mãos dormentes pós-tratamento de quimioterapia. Ela diz assim, tem uma amiga que já fez há 3 anos a quimioterapia e ainda hoje continua normal. Sente isso?
Não, na realidade não pode associar os sintomas, né, de dormência que ela tem diretamente ao medicamento, porque já faz muito tempo que ela fez uso. Então, geralmente a gente toma, a população brasileira de uma forma geral se automedica, acho que de todos os povos do mundo a gente é o que mais toma remédio sem prescrição médica, então a gente às vezes toma um remédio para uma coisa e tem uma reação e não sabe nem associar o que foi que tomou, mas diretamente ao quimioterápico não.
Olha, o Cristiano, doutor, de Garanhuns, faz a pergunta, o senhor falou logo no início sobre o câncer do pênis e agora ele falou, doutor, será que o estar com manchas vermelhas no pênis pode ser um sinal de câncer? E aí vou somar outra coisa, doutor Joaquim. A pergunta sobre também que homem pode ter e deve também fazer exame para o câncer de mama?
Sem dúvida. Nós temos publicado 10 casos de câncer de mama em homem, no Hospital do Câncer, quando eu operava muito mais. A possibilidade de cura é pior do que nas mulheres, o câncer de mama em homem. O câncer de pênis deve ser sempre pensado quando alguma irritação na glande tiver vermelha, pode ser o vírus se instalando, o HPV, pode ser outra doença inflamatória, mas é um sinal de alerta. Nós seres humanos temos sempre de passar adiante e não procurar saber o porquê que a nossa modificação no organismo. O ser humano responde diferente dos outros animais, porque ele não pensa, não ama, não chora, não pede. E nós, seres humanos, temos sempre a alerta de que alguma coisa anormal está no nosso corpo, devemos procurar saber por quê e tratar.
Doutor Joaquim, a gente tem uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, dizendo o seguinte, o Luciano de Camaragibe pergunta se hemorroidas pode se tornar um câncer.
Não. Hemorroida é a única coisa que nós, seres humanos, temos que os outros animais não têm. Nós somos quadrúpede, que andamos como bípede, ou seja, éramos para estar andando de 4 pés. Nenhum animal outro que não seja o ser humano tem hemorroida. Por quê? Porque nós evoluímos para andar, a hemorroida, que é uma veia no perianal, sempre existe, aí vamos ter hemorroida. A hemorroida não vira câncer, não é câncer. Pode doer, pode inflamar, mas não é câncer.
O Mário Ferreira, de Boa Viagem, questiona, doutor, com quanto tempo de fumo o problema causado pela ingestão do cigarro, da fumaça, dos elementos cancerígenos, poderiam se tornar realmente um câncer?
Vai depender muito da reação da pessoa. Por exemplo, eu tenho uma imunidade maior à gripe. E meu filho, ou meu irmão, ou meu tio não tem essa imunidade. Então, rapidamente chega essa doença. Então, o câncer de pulmão, o quantitativo de cigarro, quanto mais favorecimento ele tem, quanto menos imunidade ele tem àquela agressão do fumo queimando o seu pulmão, é variável de pessoa a pessoa. Agora, que é a causa, é sim.
Doutor Joaquim, eu já vi especialistas falando também que a pessoa que não é fumante, mas que convive com fumante, também corre risco,
sim,
né?
Sim, corre risco. Não tanto quanto, mas a longevidade dessa convivência vai realmente... Vários e vários casos já chegaram no hospital e nós discutimos isso. Não é fumante, mas aquela mulher convivia com aquele marido fumante, naquela casa pequena, todo dia, de manhã, de tarde e de noite.
câncer de mama.
Agora, a Rejane Maria Ferreira, ela disse que mora em Escada e que teve uma irmã que morreu com câncer no útero. Aí ela pergunta, corre o risco de ter essa doença?
Não. Não existe um fator hereditário associado diretamente ao câncer de colo do útero, não. Caso de câncer de mama, sim, mas colo do útero...
Não, colo do útero com o HPV, que é o humano papiloma vírus, que provoca... Isso eu estudei bem. Que provoca a erosão no colo do útero e no pênis do homem que não arregaça, que tem fimose. É fator causal do câncer do colo uterino e do pênis.
Mas no caso dela ter uma irmã que teve o câncer.
Não. Aí não. Aí não teve relação.
Na genética, não.
Não teve comunicação.
Então, ótimo.
A Geice, doutora Geice, a Andréia de Olinda faz o seguinte questionamento. Diz que assistiu num programa o médico dizer que um organismo alcalino é o ideal para evitar o câncer. E o magnésio de malato é uma forma muito usada para alcalinizar o organismo. Ela disse, estou tomando, me sinto bem, mas é real essa história?
Olha, isso é um ponto que eu acho extremamente pertinente da gente trabalhar aqui. Essas notícias, esses pseudo-especialistas que aparecem muitas vezes nas redes sociais. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter recebido, quem está ouvindo a gente em casa também, corrente no WhatsApp, que tal coisa cura câncer, que tomar água não sei o quê. Gente, isso não existe. Não existe. O nosso corpo, fisiologicamente falando, o nosso corpo ajusta o pH. O pH do nosso sangue é 7,43, que é um pH levemente alcalino. Quem faz isso são enzimas específicas que a gente tem no nosso sangue. Não existe alimento que vai alcalinizar. Existem falhas metabólicas, né, que você pode desenvolver ao longo da vida, que vai fazer com que o seu sangue altere o pH. Mas tomar água, comer não sei o quê, sal do Himalaia, água alcalina, essas coisas não vão prevenir câncer, certo? Não vão curar. Garrafada, o doutor Joaquim, que trabalha na parte mais direta, né, com os pacientes, já deve ter ouvido muito falar paciente, é porque eu tomo uma garrafada de chá disso, de graviola, de carqueja, de não sei o quê. E muitas vezes tem gente até que abandona o tratamento, né, para fazer essas terapias alternativas, o que agrava ainda mais o paciente. Então é importante a gente deixar aqui bem claro que não existe essas formas mirabólicas de prevenção de câncer. Prevenção de câncer a gente faz fazendo o diagnóstico, procurando os médicos, fazendo a investigação clínica para você poder estar acompanhando o desenvolvimento desse tumor. Não existe os hábitos saudáveis que a gente já falou aqui, a questão da alimentação, a questão da atividade física, de combater a obesidade. Agora, essas correntes que a gente recebe no WhatsApp, isso são informações perigosíssimas, né, que muitas vezes as pessoas fazem pela falta de informação, e que a gente não pode deixar de tocar nesse assunto, porque é muito, muito grave.
Agora a gente está acabando o nosso tempo, mas ainda dá tempo de conversar com Aldo de Santo Amaro, que está na linha. Aldo, boa tarde para você.
Boa tarde. Eu perguntei para os médicos. A família da minha esposa, tia, avó, todas tiveram câncer. Eu queria perguntar para o especialista qual a probabilidade que a minha esposa tenha desenvolvido câncer também.
Aldo, tá cortando muito a ligação, mas eu entendi qual é a sua pergunta, eu só preciso saber qual foi o tipo de câncer que elas tiveram.
Câncer de útero, câncer de estômago.
Então tá certo, deixa eu perguntar aqui pro doutor Joaquim, essa pergunta do Aldo. Tia e esposa da... Tia e avó da esposa tiveram câncer de útero...
E câncer de estômago.
De estômago.
Não tem nenhuma afinidade um com o outro.
Não tem relação.
Não. Agora, a tendência normal é de que pessoas que têm baixa imunidade têm possibilidade de ser agredido pelos vírus e pelo meio ambiente. E o que nós queríamos falar rapidinho é que a idade, a longevidade, chama os tumores. No entanto, a longevidade também dá a condição da pessoa se alimentar melhor, ver melhor o mundo, amar melhor e não ter câncer.
Só assim para a gente se prevenir, né, doutor?
É.
Tá certo. Doutor Joaquim, muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje, com tantas orientações, tantos esclarecimentos para os nossos ouvintes. Como o senhor falou, realmente a gente precisa estar sempre informando as pessoas para cada vez mais a gente se prevenir fazer o diagnóstico precoce e o tratamento correto. Muito obrigada, viu?
Prazer.
Obrigada e prazer, e volte sempre. Geice, prazer também. Obrigada por estar com a gente no nosso consultório. Infelizmente não deu para responder todas as perguntas, mas tenho certeza que muita gente aprendeu aqui muita coisa com a gente hoje nesse consultório para se prevenir também e para se cuidar melhor contra o câncer. Muito obrigada, viu?
Obrigada a todos, foi um prazer.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.